Time is precious, and so are our pets. So time with our pets is extra precious. That's why we started Dutch. Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. With Dutch, you'll get more time with your pets and year-round peace of mind when it comes to their vet care. Go to Dutch.com to get vet care that is always there for just $92 a year.
Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a democracia burguesa e a mentira, o caso do metrô de Recife. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, ontem, e aí quando eu falo ontem, estou falando terça-feira, o governo Lula deu início ao processo de privatização do metrô do Recife. Qual é o esquema? É um esquema que é basicamente pegar 4 bilhões de dinheiro público, de dinheiro federal, da União, colocar no metrô para recuperar o metrô, depois que o metrô for recuperado, ele ser privatizado. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa que o Zema e o Bolsonaro fizeram no metrô de Belo Horizonte, né? O metrô tava sem investimento, caindo aos pedaços, também o metrô federal. Aí o governo Bolsonaro e o governo Zema foram, pegaram dinheiro público, e aí no caso específico do metrô de BH, a gente tá falando de 3 bilhões do governo federal e 400 mil do governo estadual de Minas Gerais. Aí jogaram dinheiro público no metrô e depois privatizaram. Desde a privatização até agora do metrô de BH, passagem já subiu 33% e a qualidade do serviço segue uma porcaria. Mas aí o que é interessante nessa privatização do metrô do Recife? Primeiro, é interessante o cinismo. O presidente Lula, ele prometeu para os metroviários em 2022, na campanha, que ele não iria privatizar o metrô do Recife. Veja, ele prometeu para os metroviários. Maxwell vai colocar na tela uma foto do jornal do sindicato dos metroviários que cobra justamente a promessa de campanha de Lula. Lula prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife. O presidente Lula, quando teve aqui em Recife no segundo turno, e eu tava lá no palanque, né, que ele tava, ele prometeu de novo que não iria privatizar o metrô. Gente, a privatização do metrô do Recife não passa pelo Congresso. A CBTU é uma empresa federal, é controlada pelo Executivo. Não tem essa desculpa de Congresso, de maioria de direita, de centrão, não. É uma decisão da Presidência da República que decidiu quebrar a promessa de campanha. Prometeu para os metroviários que não iria privatizar o metrô e agora está privatizando o metrô. O metrô é federal. A CBTU é uma empresa pública federal. A coisa é ainda mais grave porque em amplos setores do petismo, não em todos, presta atenção porque algumas pessoas ainda têm dignidade, honestidade teórica, intelectual e por aí vai, se estabeleceu um debate que é assim. Não, concessão não é privatização. Esse é o debate, né? Concessão não é privatização. Mas, vamos lá. Inclusive, até gente que performava até pouco tempo uma ideia de um petismo de esquerda, um petismo marxista, como é o caso do Breno Altman, no debate lá com o Nildo Rix, o Breno Altman veio com essa conversa, que concessão não é privatização. Pois bem, sabe por que concessão é uma das modalidades de privatização? Porque, inclusive, essa é a opinião histórica da esquerda brasileira. Vou colocar aqui pra vocês um vídeo do presidente Lula falando sobre a política de privatização dos metrôs durante o governo Bolsonaro. E o presidente Lula tá falando especificamente do metrô de BH, que também é uma concessão. Atenção, viu? Então, vamos ouvir o que é que Lula falava há 3 aninhos atrás e Lula chamando abertamente concessão de privatização.
Ah, não, se tiver mais empresa, vai ter competitividade, o preço vai ter mais barato. Cadê o preço mais barato? Cadê o preço mais barato? Agora o Bolsonaro pegou o metrô com 1,80, levou a 4,50 e agora estão falando de privatizar o metrô de Belo Horizonte. Por quê? Porque vai ser mais barato? Não vai ser mais barato. Vai ser mais caro. Porque o empresário que comprar vai querer ter lucro. E não vai sequer querer empatar ou ganhar pouco. Então é preciso parar com essa bobagem, sabe, de jogar no lixo a soberania de um país do tamanho do Brasil.
Vocês acabaram de ouvir o discurso do Lula. Aí, gente, das duas, uma. Lula, em 2021, em 2022, Lula já tinha sido presidente duas vezes, candidato a presidente da República seis vezes, já tinha 40 anos de vida pública. Lula chamava as presepadas que Bolsonaro tava fazendo de privatização. Concessão em PPP. Então, concessão em PPP na saúde, na educação, no saneamento básico, na infraestrutura, no transporte, Lula, o PT e toda a bancada federal chamava PPP e concessão de privatização. Ano passado, o Tarcísio de Freitas queria fazer uma PPP na Fundação Casa. A bancada do PT em São Paulo chamou isso de privatização do sistema socioeducativo. Era uma PPP. Então, assim, PPP e concessão vira privatização quando tá na oposição e deixa de ser privatização quando tá na situação. Aí vamos ser honestos no debate, né? Ah, mas a China faz PPP. Pois é, não estamos na China. A gente não tem um Partido Comunista no poder. A gente não tem dezenas de conglomerados estatais dirigindo a economia. A gente não tem um sistema bancário e financeiro estatizado. A gente não tem várias coisas. Não estamos na China, não estamos no Vietnã, não estamos em Cuba. Estamos no Brasil. E no Brasil, concretamente, PPP e concessão é uma modalidade de privatização. Aliado a isso, esse debate, canalha, desonesto, covarde de dizer que não é privatização, é só PPP e concessão, foge da questão central. Qual é a questão central? Se tem 4 bilhões de recurso público para colocar no metrô, por que não colocar no metrô, manter ele público? Por que vai colocar 4 bilhões de dinheiro público para recuperar o metrô e depois vai privatizar? Vamos lá, gente. Veja, é uma pergunta direta e objetiva. Por que colocar 4 bilhões de dinheiro público num bem público para depois privatizar? Por que não pega esses 4 bilhões, recupera o metrô e mantém ele público, sabe? Veja, é uma pergunta simples e objetiva. Alguém consegue me dar uma resposta para isso, por favor? A não ser convicção ideológica com o neoliberalismo, a não ser uma lógica de que o governo Lula não pode permitir que nenhuma privatização seja derrotada, porque se alguma das privatizações que estão em curso no Brasil for derrotada, isso pode estimular um movimento nacional de luta contra as privatizações? E aí, quem tem a resposta para essa pergunta básica? Aí, nos vídeos que eu postei no Instagram, algumas pessoas, inclusive pessoas defensoras do governo, vieram com o argumento assim: Jones, mas o metrô REC tá em estado lamentável, o metrô do Recife tá muito ruim, o metrô tá quebrando, não tá funcionando aos domingos, tudo isso é verdade. Agora veja, o metrô tá nesse estado lamentável porque desde o governo Temer tem uma política de desinvestimento na Metro REC. Aliás, tem uma política de desinvestimento na CBTU de maneira geral. A política do governo Temer era quebrar a CBTU para privatizar. O processo de privatização do sistema metroferroviário no Brasil avança de maneira acelerada no governo Temer, né? Para não falar do que já foi feito no governo FHC. Pois bem, o governo Bolsonaro deu continuidade a isso. Então, o problema do metrô do Recife, o problema da CBTU no Brasil ou da Transurb no Rio Grande do Sul é um problema simples e objetivo. É um problema de uma política proposital de precarização e desinvestimento para justificar a privatização. Então, basicamente, aqui se estabeleceu uma parceria entre o governo Temer, o governo Bolsonaro e o governo Lula. O governo Temer e o governo Bolsonaro desidrata a CBTU de recursos, né? Joga o sistema no seu limite, começa a ter casos de quebra, de incêndio, metrô que não funciona no domingo para justificar a privatização. O governo Lula, ao invés de recuperar o investimento, garantir a melhora, a requalificação da CBTU, assume o discurso neoliberal de que é isso, o Estado não tem como gerir um metrô e aí tem que entregar para a iniciativa privada. Peraí, gente, pelo amor de Deus, vocês vão justificar isso, é? Sabe? É inacreditável. A coisa fica ainda mais grave, inclusive, se, porque... Porque repare, gente, pelo amor de Deus, a CBTU é uma empresa federal. Nos últimos 20 anos, gente, a maioria desse período foi de gestão do governo federal, gestão petista, né? A gente tá indo no quinto mandato petista. Claro que o mandato Dilma 2 não foi concluído, foi só meio mandato. Mas veja, é o quinto governo petista. Se a CBTU tá numa situação lamentável, o governo petista tem responsabilidade direta nisso, né? Sabe? Responsabilidade direta nisso. Então vamos ter cuidado com esse argumento. E a coisa ainda pior, porque se naturaliza a mentira. E aqui é o ponto central. Veja, aqui em Pernambuco, a gente tem uma categoria metroviária forte. É uma categoria relativamente pequena em termos de tamanho, mas muito bem organizada, com a coesão ideológica, com um sindicato forte, com militância sindical muito importante. A gente teve no Congresso Nacional, há mais ou menos dois meses e meio atrás, uma audiência pública contra a privatização da Transurb, né? Que é também federal, do Rio Grande do Sul, que o governo Lula também está querendo privatizar. Eu estava lá na audiência contra a privatização da Transurb e, consequentemente, do próprio sistema metroferroviário como um todo, né? Tinham metroviários e metroviárias do Brasil inteiro. Eu subi para o meu canal, inclusive, o meu discurso na audiência pública. Coloca aí na tela, Maxwell, discurso de Jones na audiência pública no Congresso Nacional. É alguma coisa assim. Estava nessa audiência pública, presta atenção, estava nessa audiência pública Carlos Veras, deputado federal do PT, Túlio Gadelha, deputado federal do Rede, Pedro Campos, deputado federal do PSB e Renildo Calheiros, deputado federal do PCdoB. No Jornal dos Metroviários tem a foto dos quatro deputados e a minha foto com a frase de cada um na audiência pública. Os quatro deputados disseram que eram contra a privatização do metrô do Recife. Coloca a foto aí, Maxwell, do Jornal do Sindicato, por favor. Pois bem, nessa terça-feira, na cerimônia, na festa neoliberal da privatização do metrô do Recife, estavam os quatro deputados. Carlos Veras, Pedro Campos, Túlio Gadelha e Renildo Calheiros. Se naturaliza mentir para a população. Se naturaliza mentir para uma categoria inteira. Veja, é fantástico, é fantástico. É naturalizado a ideia de que o papel de um parlamentar é mentir. O papel do parlamentar é enganar, né? Então, esses parlamentares passaram todo esse processo do governo Raquel Leira e do governo Lula fazendo um debate falso, cínico, como se a privatização do metrô fosse a responsabilidade do governo Raquel Leira. Aí, vamos aqui ser muito sincero e direto, né? Alguém pode pegar isso como autoelogio, como arrogância, mas aí paciência. Quando a gente entrou com força nessa luta e contribuiu para pautá-la, a gente contribuiu para elevar o nível do debate, então não deu mais para a maioria dos deputados que se negavam a criticar o governo Lula ficar calado sobre o governo Lula, né, porque a gente ajudou, junto com o sindicato, a pautar esse debate na categoria. E aí, essa galera começou a fazer um debate cínico, um debate superficial, na ideia de tentar segurar votos ali na categoria metroviária, que de criticar também o governo Lula. Mas nunca, nunca fizeram nada, de fato, para barrar as privatizações. Vale dizer que nessa audiência pública, o deputado Renildo Calheiros chegou a dizer assim: o problema é o Rui Costa, a gente precisa tirar um intermediário e falar diretamente com Lula. Aí se cria uma mentira que é assim: o presidente da República não sabe de nada, coitadinho, né? O presidente da República, ele não sabe qual é a política do governo dele, ele não sabe quais são as decisões do governo dele, ele não sabe qual é a política do estado dele. O Lula é pernambucano, viu, gente? Assim, ele não sabe qual é a política do estado dele. Então, coitadinho do Lula, o problema é o Rui Costa. Rui Costa é ministro do Lula. Costa subordinada ao Lula. Costa subordinada ao Lula. A mesma coisa aconteceu, está acontecendo aqui, com a privatização da Compesa em Pernambuco. A Compesa é uma companhia estadual. Aí sim, está na conta mais direta do governo Raquel Leira. Mas a privatização da Compesa só sai com financiamento de 2,7 bilhões do BNDES. Sem um aporte do BNDES, essa privatização não sai do papel. Então, é uma obra conjunta do governo Raquel Leira com o governo Lula. A maioria dos deputados estaduais, dos vereadores do Recife e dos deputados federais não deu o combate, de fato, à privatização da Compesa com medo de criticar o governo Lula. E aqui vamos dar nome aos bois, né? Deputada do PSOL, Dani Portela, deputado estadual João Paulo, deputado estadual Rosa Morim, a vereadora Liana Cirne, a vereadora Karen Santos, a vereadora Cida Pedrosa. A Liana e a Karen são do PT, a Cida Pedrosa é do PCdoB. Participaram de audiências, fizeram debate, deram declaração, mas faltou o devido engajamento, faltou a devida militância, faltou a devida crítica, porque não pode melindrar o governo Lula. Então o governo Lula fez a crítica durante o governo Bolsonaro sobre a aprovação do marco do saneamento. O governo Lula não, candidato Lula, o PT, fez a crítica do novo marco do saneamento aprovado durante o governo Bolsonaro, fez a crítica à privatização do regime de águas do Brasil, a privatização do saneamento básico no Brasil, e agora esse mesmo governo Lula dá continuidade à política do governo Bolsonaro de incentivar a privatização. Aí vamos lembrar que esse mesmo campo progressista criticou a Vera, o Tarcísio de Freitas, pela privatização da Sabesp, crítica correta, e esse mesmo campo progressista privatizou a Gepisa, no Piauí, governado pelo Rafael Fontelli, e agora contribui diretamente para a privatização da Compesa em Pernambuco. Então, veja, é uma prática naturalizada de mentir para a população, de enganar a população. Aí, bicho, sabe o que é o tema proibido? É você fazer a reflexão sobre as consequências disso na população. Porque, repare, vamos especular aqui três cenários bem prováveis. Primeiro, o que é que vai acontecer? Vai ter muito sindicalista, muito trabalhador metroviário que vai ficar puto e pode ser que se desiluda com sindicato, com política, com partido de esquerda progressista pelo resto da vida. Porque ele ouviu do presidente que ele não iria privatizar o metrô, ele brigou com o familiar, brigou com o vizinho, fez campanha pra Lula, lutou contra a besta fera do Bolsonaro na promessa que Lula não iria privatizar o metrô. Lula vai lá e privatiza. Assim, essa figura ele pode desistir da política, como eu tenho Quase certeza, se você tem familiares que têm histórico de militância política, que têm histórico de luta sindical, você conhece algum familiar que numa presepada semelhante a essa desistiu da militância, desistiu da política, se desiludiu e se afastou. Possibilidade número um. Possibilidade número dois. O sujeito pode virar um reaça. Pode virar um reaça. Sabe por que ele pode virar um reaça? Porque, porra, eu passei a minha vida dizendo que não pode privatizar, que tem que defender o que é público, que a gestão pública é o caminho para garantir direitos sociais, para garantir serviços coletivos. Aí vem um povo supostamente de esquerda e faz a mesma coisa que a direita. Vai e privatiza. Coloca o lucro como prioridade fundamental da gestão do serviço. Então quem tá certo é a direita. Então eu fui enganado, eu fui otário a minha vida inteira. Peraí. Porque assim, inclusive, bota de novo, Maxwell, por favor, o discurso de Lula dizendo que empresário privado pensa no lucro.
Agora o Bolsonaro pegou o metrô com 1,80, levou a 4,50 e agora estão falando de privatizar o metrô de Belo Horizonte. Por quê? Porque vai ser mais barato? Não vai ser mais barato. Vai ser mais caro. Porque o empresário que comprar vai querer ter lucro. E não vai sequer querer empatar ou ganhar pouco.
E aí, gente, deixa eu dar uma informação para vocês, viu? Hoje, a bilhetagem do metrô do Recife, ou seja, o que se arrecada pagando os bilhetes, não sustenta nem sequer 20% do custo total do serviço. O que é que isso significa? É que, mesmo com o metrô privatizado, vai continuar tendo subsídio pesado do governo do estado e do governo federal. Ou só do governo do estado, não é? Vamos ver. Então, assim, a pessoa... pode ser que a pessoa vire liberal. De novo, você que tem histórico de gente militante, sindicalista na família, conhece algum tio, algum pai, algum parente, não sei o que, sei o que, que era militante de esquerda, era não sei o que e virou reaça. E aí a gente critica o cara porque o cara virou reaça, porque o cara virou bolsonarista, porque o cara virou liberal. Tem que fazer a crítica mesmo, mas tem que entender o processo, né? Porque esse tipo de estalionato eleitoral permanente, estalionato eleitoral e político, tem consequência, viu, gente? Porque é isso mesmo, porra. Imagina, pô, eu sou... vamos imaginar, por exemplo, o presidente do Sindicato dos Metroviários é do PCdoB, companheiro Luiz Soares. Um abraço pra ele, inclusive. O cara é muito legal, gosto muito dele. Aí, o cara é militante do PCdoB, o cara tá 20 anos, vamos assim dizer, o cara é militante sério, de base e tal, contra privatização, contra neoliberalismo e tal. Aí vem o governo do Caba, o partido dele tá no governo, e vai privatizar o metrô. Como é que fica isso na consciência do cara? Aí das duas, uma. Se a pessoa não for afetada por isso em nenhum nível, ela é cínica. Ela tá ali na política só por dinheiro, só por interesse. É porque se ela tiver algum compromisso ideológico, porra, gente, é moral, pô. Não é possível, sabe? Não é possível. E aí vem um terceiro vetor, que é o vetor ideológico. Veja, gente, no caso, quem tá certo é a direita, né? Porque veja como é o cenário aqui de Pernambuco, que é diferente do resto do Brasil. É dito que o governo de João Campos é um governo de esquerda. Aí o João Campos tá privatizando parque, praça, unidade básica de saúde, pré-escola, tá privatizando até metade da rua de Santo Antônio, do bairro de Santo Antônio, melhor dizendo, né? Que é um dos bairros mais tradicionais aqui de Recife. Então, quem dá certo é a direita, né? Quem dá certo é os liberais, é os neoliberais. O caminho é isso mesmo, é entregar tudo pra gestão privada, porque a gestão privada é mais eficiente, o mercado é mais eficiente, o mercado é mais ágil, ele sabe gerir melhor bens coletivos, entregar bens e serviços. Então, porra, o caminho é ser todo mundo do PSD, do Kassab, né? O caminho é ser todo mundo do PMDB, do PSDB, não é isso? E aí isso é Recife. Pernambuco tem um governo que é um governo de direita, abertamente, o governo Raquel Lira, mas todas as privatizações de Pernambuco são feitas em parceria com o governo Lula. Então, assim, na real, quem tá certa é a direita, né? E aí, às vezes, as pessoas se perguntam, ah, por que a direita tá tão forte? Por que a direita tá crescendo tanto e tal? Veja, Tata do Dia, aquele que é o partido majoritário da esquerda brasileira e aquele que é o líder popular mais importante vivo do país, dizendo que, na verdade, quem tem certo é a direita, né? Que realmente tem que privatizar, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que cortar gastos, porque o mercado é mais eficiente, porque tem que atrair investimento estrangeiro, porque é bom tá em parceria com a União Europeia, né? Fazer um acordo de livre comércio, União Europeia, Mercosul, tá em acordo com os Estados Unidos, porque o bom mesmo é o emprego precário, que tem que celebrar acordo com a Uber e a iFood da China, a Meituan, porque tem que celebrar o mercado livre, né? Então, assim, se desconsidera o impacto ideológico que esse tipo de mentira tem. E aí, qual vai ser o discurso que vai ser dado na eleição do ano que vem? Com que cara o Pedro Campos, o Túlio Gadelha, o Carlos Veras, o Renildo Calheiros vão, por exemplo, falar com a família metroviária, sabe? E aí, gente, tá ligado? Então, eu acho fantástico que se crie um discurso que é assim. Jones Manuel, militante do PCBR, tá criticando o governo Lula, tá ajudando a direita. Mas peraí, porra. Vocês prometem que não vão privatizar o metrô do Recife, dizem que defendem serviço público, dizem que defendem tarifa zero, dizem que defendem passe livre, né? Sistema de transporte. Vocês pegam um bem público, deixa ele sucatear, ataca o sindicato, privatiza a desgraça do metrô, né? Mente para toda a categoria, deixa inclusive vários militantes da categoria desmoralizados frente à família, porque eu aposto com vocês, que várias metroviárias vão vir. Aí, cadê teu presidente? Tu não falou que era para votar nele, para não privatizar o metrô, para preservar teu emprego? Cadê teu presidente? Aí vocês fazem tudo isso, aí isso não fortalece a direita, isso não fortalece a apatia, a desilusão com o sindicato, com a organização coletiva, com a luta política, isso não fortalece nenhuma das tendências regressivas e reacionárias da sociedade brasileira. O que fortalece a direita é a crítica dos comunistas a uma política neoliberal de privatização do sistema metroferroviário, inclusive dando recurso público para a iniciativa privada e subsidiando com recurso público a iniciativa privada. Porque o pressuposto, e aí pode fazer vídeos me atacando, viu? O pressuposto da privatização do metrô do Recife, como todas as privatizações de metrôs e trens urbanos do Brasil, é que não vai ter ampliação de porra nenhuma. Então a ideia é o seguinte, faz uns 30 anos que no Brasil não se constrói praticamente nada de novo e que, por exemplo, as linhas de trens e metrôs é basicamente a que existe. Não existe ampliação, né? Pelo contrário, as linhas de trem estão, inclusive, diminuindo, né? Beleza. Aí o pressuposto de vocês é manter tudo do mesmo jeito, o transporte sobre trilhos precário, limitado, assim, uma vergonha em termos de infraestrutura. Mantém tudo do mesmo jeito, privatiza o que existe público e isso não fortalece a direita, não. Isso não fortalece o projeto neoliberal, não. Isso não fortalece uma descrença da população trabalhadora e da juventude na política, nos partidos ditos de esquerda, progressistas, não. O que fortalece é eu criticar um presidente que prometeu que não ia privatizar o metrô. É isso. Se eu criticar o Túlio Gadelha, porque ele mentiu, né? Não vai ser a primeira vez que ele mente. Criticar o Túlio Gadelha porque ele mentiu, é eu que vou estar fortalecendo a direita. É isso mesmo? Sabe, gente? Então, tem uma coisa que pra mim tá dada, assim. Pode ter certeza, viu? Pode ter certeza que eu nunca, mas nunca vou participar desse tipo de patifaria, sabe? Nunca. Mas nunca. Porque, assim, eu teria vergonha de dizer assim, ó, defendo isso, dois meses depois eu tô fazendo o exato contrário, faltando com a palavra, com centenas, com milhares de pessoas. Os caras estavam 2 meses atrás numa audiência pública, dizendo que eram contra a privatização do metrô, e aí depois aparecem comemorando a assinatura da privatização do metrô do Recife. É assim, é um negócio da nojo. E é esse tipo de atitude, esse tipo de prática política típica da democracia burguesa que alimenta o discurso antissistêmico da direita, que dá base para a demagogia de figuras lamentáveis como Pablo Marçal, como MBL, como Bolsonaro e tal. É curioso como vocês não assumem a responsabilidade pelos seus atos políticos. Isso é uma vergonha para todo o povo de Pernambuco. A gente vai continuar lutando contra a privatização do metrô do Recife, contra a privatização da Compesa. E de minha parte, eu, o que eu posso fazer enquanto humilde professor de Pernambuco, enquanto humilde militante comunista, eu nunca vou deixar que esqueça a presepada que todos vocês, presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, ministro Rui Costa, Túlio Gadelha, Carlos Vera, Pedro Campos, Renildo Calheiros e Companhia Limitada, toda a presepada que vocês fizeram, fingindo que era contra a privatização do metrô e, na verdade, sancionando essa tragédia contra o povo trabalhador de Pernambuco. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça disso. Inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.